Fala, gente, boa noite, tudo bem? Estamos nós novamente aqui para conversarmos sobre SOS. Essas lives estão ocorrendo em homenagem ao mês da Reforma Protestante. Terminou dia 31, mas as lives começaram com um pouco de atraso. Hoje vamos abordar a quarta sola dessa live, que é a sola grátis. Hoje temos a presença do Reverendo Josafá Vasconcelos, né, pastor presbiteriano. Hoje ele está. Tá na IPB da Bahia, principal aqui de Salvador, né, em momento de transição. Vou pedir para o pastor se apresentar, para a gente poder depois orar e começarmos a live.
Bom, boa noite, gente. Isaac, boa noite. É um privilégio muito grande para mim fazer parte dessa live. Eu sou pastor Josafá Vasconcelos, já jubilado, quer dizer, na Igreja Presbiteriana, quando faz 70 anos, é jubilado. Agora mudou um pouco, está dando mais oportunidade, mas era assim, compulsório. Então, quando eu fiz 70, fui jubilado. Mas a gente pode pregar, ensinar, dar administração, administrar os sacramentos, fazer casamento, nós continuamos. Só não pode dirigir uma igreja. Mas, excepcionalmente, sim. Foi o caso agora que eu fui requisitado para socorrer a Igreja Presbiteriana da Bahia e fiquei, estou lá como pastor interino, já vai para quase 2 anos. Mas, graças a Deus, acharam o pastor e ele deve chegar no final do ano, em dezembro, deve chegar. Então, eu sou um pastor itinerante, eu viajo, prego e estou ajudando meu filho também na plantação dessa igreja lá em Atlantis. É um prazer estar aqui e falar desse assunto que me é muito caro, os solas, especialmente sola gratia, que é caro ao meu coração falar da soberania de Deus na salvação.
Gente, antes de a gente começar de fato, o pastor vai orar daqui a pouco. Gostaria de só destacar que vocês que tiverem dúvidas, perguntas, né, pode aproveitar. Vamos aproveitar o pastor Josafá. É um momento. Eu agradeço muito o tempo que ele dedicou de estar aqui conosco, né? Então, quem tiver dúvidas, perguntas, pode colocar no chat aí, está disponível. E a gente vai tentar responder o máximo que for possível no final ou durante também. E se tiver alguma contribuição também, podem falar. A live vai ficar salva. Eu peço que vocês que estão aqui possam espalhar esse link para que mais pessoas possam vir aqui. E também depois espalhar e se inscrever no canal. Que Deus possa também abençoar a vida de vocês. É o Espírito Santo quem faz a obra, não somos nós. A ideia aqui é jogar luz sobre o assunto, trazer a essência das solas da reforma. Fazer com que o evangelho seja pregado e o cristão ele tenha acesso a isso, à história da igreja, compreenda, entenda, né? E no dia a dia você possa aplicar, você possa observar, possa julgar também as doutrinas, se é verdadeira, se é falsa, conforme a escritura, tá bom? Vou pedir que o reverendo Josafá faça oração para a gente começar a live, para a gente realmente startar.
Então, oremos, bendito Deus, nosso Pai, humildemente buscamos a tua face em oração. Tu és um Deus eterno, soberano, Senhor de tudo e de todos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, único e verdadeiro Deus, Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há. Deus que não só criou, mas também é o Deus da providência, que sustenta, governa todas as coisas e todos os acontecimentos são ordenados segundo os teus santos e eternos decretos, e são imutáveis, perfeitos, sábios. Sobretudo, queremos agradecer, ó Deus, o decreto da salvação, que o Senhor quis salvar pecadores desde antes da fundação do mundo. O Senhor os escolheu, os elegeu em Cristo e designou o teu próprio Filho para ser o redentor deles. E assim, na plenitude dos tempos, o Senhor se fez carne e habitou entre nós. Deus verdadeiro, homem verdadeiro, e realizou uma obra perfeita, cabal, a justiça que nós precisávamos e que o Senhor requeria, o Deus Todo-Poderoso. E assim, Senhor, fomos chamados pelo Espírito Santo e fazemos parte do teu rebanho, somos teus filhos, reconciliados contigo pela cruz. Damos graças por esse momento em que vamos conversar sobre estas doutrinas tão preciosas e rogamos a iluminação, o concurso do teu Espírito Santo, porque sem ti nada podemos fazer. Vem, não só abençoa-me a mim, que tenho que ministrar em teu santo nome a doutrina, como também que o teu Espírito trabalhe em cada vida, em cada coração que vai assistir e ouvir. Tem misericórdia, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Bem, para começar, vou liberar um vídeo aqui, e aí, a partir desse vídeo a gente vai discutindo e conversando.
Isso que existe o purgatório. Então, o purgatório é o lugar onde aquelas almas que, não merecendo o inferno, por não terem morrido sem arrependimento, não terem morrido com pecado mortal, sem arrependimento, sem confissão, sem os últimos sacramentos. Então, por isso, não merecem o inferno, porque morreram arrependidas, morreram confessadas, né? Morreram, pelo menos, levando o pensamento a Deus, pedindo perdão a Deus. Mas também não são dignas do céu, porque cometeram muitos pecados durante a vida, muitas imperfeições, muitos pecados veniais, pecados talvez mortais, não plenamente purificados pela penitência. E essas almas irão para o purgatório, até que, estando totalmente purificadas, possam ver a Deus face a face. É isso?
Aí, pastor, vamos começar dessa compreensão, a ideia do vídeo aqui é trazer realmente só a ideia mesmo. A gente vê no vídeo aí o sacerdote falando sobre a questão de pessoas que morreram, mas por obras elas não alcançaram um nível suficiente para ir direto aos céus, e elas vão para o momento transitório. Há católicos romanos que dizem que toda alma, 99%, elas passam para o purgatório, todas as almas salvas, e que algumas poucas, dependendo das obras, dependendo do nível de obra, dependendo do tipo de obra que ele tenha galeado durante sua vida, ele pode acessar direto, mas são muito poucos, né? E a ideia aqui, que está sendo essa análise aí, é a gente chocar isso com a sola gratia, que é uma afirmação da Reforma, né? Que na salvação nós somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo e nós cremos mediante a fé que é dada pelo próprio Deus. Somente a graça nos é salva. E lá em Efésios 2:8-9 diz, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu achei que o senhor começasse falando sobre, usando esse vídeo que a gente falou e trazendo essa essência da sola, o sola gratia, somente Cristo, para a gente começar esse bate-papo, essa conversa.
Em primeiro lugar, eu quero dizer que essa é uma doutrina horrorosa. Horrorosa. A doutrina do purgatório, ela é horrorosa. Ela deve ter sido engendrada, inspirada no mais profundo do inferno. Aí veio e inspirou esses homens indignos, malignos, servos de Satanás, filhos de Belial, para perpetrar um pensamento tão ofensivo à suficiência do sangue de Cristo. Sabe o que é pisar o sangue de Cristo? Que a Bíblia fala? É se desprezar, fazer dele nada. É o que essa doutrina diabólica quer fazer. Zomba do sangue de Cristo. O sangue de Cristo não é suficiente para remir. Eles estão confiando não só nas obras meritórias, mas até no próprio arrependimento. O arrependimento aí salva ou não. Então, é obra do mesmo jeito que os homens fazem. Isso é ofensivo a Deus, porque a Bíblia nos ensina que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, de todo. não resta nada, nada fica para trás. Ou somos verdadeiramente lavados e remidos no sangue do Cordeiro, ou não somos nada. E você disse bem, além disso tem a doutrina da graça, que foi totalmente esquecida e jogada na lata do lixo. Eles, na verdade, também não têm nenhum apreço pelo que a palavra de Deus ensina sobre a graça. Aliás, eles não têm apreço pelas escrituras. Esses católicos, como esse daí, sacerdote, noutra gravação, ele fala que é absurdo você colocar as escrituras acima da igreja. Aí justifica, porque ela é fruto da igreja, ela é produto da igreja. Isso é um absurdo. Quer dizer, a palavra de Deus, vem de Deus, vem do céu, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Agora, homens santos foram usados por Deus para escrevê-la, mas eles foram instrumentos. Quem escreveu foi o Espírito Santo. Então, nós temos a palavra de Deus divina, autoritativa, inerrante, mais que suficiente, poderosa. É pela palavra de Deus que nós julgamos a igreja e todos os seus erros e todas as suas mentiras, porque, infelizmente, a igreja, conquanto seja ela, na proposição da palavra de Deus, corpo de Cristo, ela, o próprio Senhor Jesus diz que dentro dela contém joio. Quer dizer, plantas que o Pai não plantou e que serão arrancadas. Então, nós temos uma igreja que é visível, mas que pode ser mais pura, menos pura, ou sinagoga de Satanás, que eu creio que essa igreja é, sinagoga de Satanás. E então ela tem essas doutrinas que são dogmas inventados pelos homens, inspirados por Satanás, que contrariam completamente a palavra de Deus, por isso eles desprezam a autoridade da palavra de Deus. Porque eles, acima da palavra de Deus, têm as doutrinas que os homens inventaram. Mas eu gostaria, então, de começar falando sobre esse dogma sola gratia. Você pode perceber por esse vídeo o que foi que Lutero enfrentou, juntamente com ele, todos os reformadores. Porque era isso que era ensinado. Não mudou nada. Isso era ensinado. Então, havia uma angústia e um temor, um medo por parte dos fiéis, né, dessa igreja, por causa dessa heresia diabólica. Quer dizer, as pessoas nunca podiam descansar numa salvação verdadeira e morrer com tranquilidade, sabendo estou salvo, perdoado dos meus pecados, o sangue de Jesus é suficiente. E me garante o perdão, a justificação dos meus pecados. Eu serei recebido nos páramos celestiais por Cristo, como alguém justificado, com a justiça de Cristo sobre mim, pela graça, sem obra meritória alguma, sem qualquer tipo de confiança em obra, mas somente confiando na graça e no sangue remidor de Cristo. Agora vejam, Deus então abriu os olhos destes reformadores e eles, examinando as escrituras, perceberam que a salvação não está nas mãos dos homens, mas está nas mãos de Deus. De Deus. Salvação pertence ao Senhor, diz Jonas 2:9. E que, portanto, não, Deus não deixou nas mãos dos homens. É Deus quem salva soberanamente, ou não salva. Então, nós vamos ver que eles, todos os reformadores, todos, criam firmemente nesta doutrina da graça, da soberania de Deus na salvação. Que nós somos salvos pela graça de Deus. Como você citou o verso, pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Então, eles estudaram, os reformadores, estudaram, por exemplo, os pais apostólicos, especialmente Agostinho, que se aprofundou nessa doutrina bíblica, e eles todos entendiam que Deus fez isso na eternidade. Antes que criasse qualquer coisa, anjo algum, homens, qualquer universo, nada havia criado. Pense em Deus somente, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Trindade una, um único Deus, da mesma substância, glória e poder, mas distinto em três pessoas, que acordaram, eu vou usar o plural aqui, vamos dizer assim, antropomorficamente, para as pessoas entenderem, mas porque Deus usa o plural. Lá em Gênesis, você vai encontrar o plural para Deus, né? Elohim está no plural, mas é um Deus só. Nós somos monoteístas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas eles acordaram, essas pessoas distintas acordaram, o Deus triuno acordou, quer dizer, fez um acordo, que é chamado pelos teóricos de concerto eterno, em que o Pai, criando todas as coisas, juntamente com o Filho, criou o homem à sua imagem e semelhança, mas antes de criar todas as coisas, ele escolheu um povo que ele amou, mesmo sabendo que iam pecar. Amou os pecadores, inimigos dele. Amou-os e escreveu no livro, chamado Livro da Vida, o nome de cada um. E o seu propósito era dar ao filho como uma noiva esse povo. Mas, é claro, eles precisavam ser resgatados, sabe? Eles iriam se perder. Pecar e se perder, uma condenação, a própria ira de Deus seria suscitada sobre a cabeça deles. E a única coisa que poderia livrá-los era a obra redentora de alguém semelhante a eles, mas divino. Por isso, o filho foi escolhido para ser o redentor da sua noiva, noivo redentor. E o filho aceita de bom grado. Seu coração é um com o Pai, mesma substância, glória e poder. Então, o que o Pai amou, ele amou. E o Espírito Santo, então, se propõe a chamá-los no tempo próprio, aplicar os recursos da obra do Filho, substituindo-os, né? O Filho substitui cada um desses elementos. E o Pai... Então, e o Espírito Santo toma o sangue e faz o perolavar regenerador. O filho abraça esse livro, o pai entrega o livro para ele, ele abraça o livro. E, então, naquele momento, ele morre. Imagine. Né? Na verdade, é um estabelecimento adrede, quer dizer, anterior ao fato no tempo e no espaço. Porque tudo é assim. Primeiro acontece na mente de Deus, né, nos seus decretos. E então ele morre, segundo a vontade de Deus, lá na eternidade, a morte de Cristo é estabelecida, sentida lá naquela reunião eterna, na eternidade. O sangue é manifestado. Interessante, Cristo não tinha corpo ainda, nada, mas o sangue vem, se manifesta e faz com que o livro se chame Livro da Vida do Cordeiro. Então, nós temos a morte de Cristo na eternidade, o sangue de Cristo na eternidade, e esse acordo estabelecido para salvar estes eleitos que o Pai amou. Pela graça. A justiça que o Pai exigia, porque ele não podia passar a mão na cabeça desses pecadores, então ele estabeleceu uma justiça. Essa justiça o Filho se propõe a cumprir no lugar deles e para eles. E na plenitude dos tempos, então, isso acontece. Cristo vem, se fez carne, se humilhou, habitou entre nós, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, figura singular, ente santo de Deus, porque foi concebido por obra e graça do Espírito Santo, e realiza uma obra perfeita em favor dos eleitos. Desde o seu batismo, ele começa esta obra, realizar esta obra, sabendo exatamente por quem ele estava fazendo. E substituindo em tudo. Por exemplo, ele sabia que eu iria existir, que você ia existir, que outros que estão assistindo agora sabiam perfeitamente o nome deles, constava no livro, ele sabia. E ele, então, vai e cumpre a lei perfeitamente por cada um de nós. E, então, vai expiar a culpa. Ele conquista o crédito na sua vida ativa, no ministério, obedecendo perfeitamente a lei por nós. Mas falta a culpa, a falta, né? O débito. E então Cristo vai e lá na cruz faz a sua obra passiva, recebendo sobre si o pecado de nós todos. E então ele expia a nossa culpa e é morto. Ao ressuscitar, ele completa a obra de justiça. Por isso que a palavra de Deus diz que ele ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação, segundo as Escrituras. Então, ele realizou essa obra. A justiça que Deus queria, exigia, Cristo completou e aceitou. Tanto é que a ressurreição é, de fato, o acontecimento que mostra que o Pai aceitou a obra de justiça e se satisfez com ela. Então, talvez alguém pergunte como é que isso, de fato... Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Como isso, de fato, está nas Escrituras? Bom, será que existe mesmo esse acordo? Eu sempre fico pensando nisso, é maravilhoso. No capítulo 13 de Apocalipse, no versículo 8, nós vemos assim: adorá-lo, falando da besta, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha, nomes cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, temos aqui nome escrito antes da fundação do mundo, livro que passa a se chamar Livro da Vida do Cordeiro, e foi morto desde a fundação do mundo. Foi morto desde a fundação do mundo. No capítulo 17, fica mais claro ainda que os nomes foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. No verso 8, a besta que viste que era não é, para emergir do abismo, e caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, adorarão a besta. Esses que, tem, que não têm o nome no livro vão adorar a besta. Já adoram desde agora. Só se converte a Cristo quem tem o nome escrito. Os evangelistas fazem o contrário. Eles fazem um apelo, a pessoa vai à frente, aí eles oram, Senhor, escreve o nome desses aqui no livro da vida. Isso é errado. Isso. Pela Bíblia, eles se converteram porque o nome está escrito no livro da vida. Porque foram eleitos. E veja, na primeira epístola de Pedro, está muito claro que o sangue de Jesus também foi, de fato, manifestado antes da fundação do mundo. E diz assim, fosse resgatado, mas pelo precioso sangue, verso 19, do capítulo 1 de 1 Pedro, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Veja, o sangue que purifica, o sangue, né, sem mácula, como de cordeiro, sem defeito, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, o sangue foi manifestado antes da fundação do mundo. Está, é bíblico isso. Na carta aos Efésios, nós vemos claramente que isto se deu lá antes da fundação do mundo. No verso 3 diz, bendito, capítulo 1 de Efésios, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para ele, para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Então, veja, se deu antes da fundação do mundo, por graça. Alguém diz assim, não, mas a predestinação é presciência. Deus olhou, viu que você ia aceitar, e aí escreveu seu nome no livro da vida. Só por causa daquele texto de Pedro que lá fala que somos eleitos segundo a presciência. Né? É claro que é segundo a presciência, porque isso é parte do atributo de Deus, presciência. É, Deus conhece tudo, não tem presente, passado, futuro. Agora, se ele escolheu porque você ia aceitar, então a salvação é por obras. Não é graça. Não é graça. Mas não foi assim. Ele olhou, Spurgeon diz assim, Deus previu, me viu, me conheceu e não viu nada que pudesse comover seu coração para me escolher. Ele só viu miséria, pecado, pecado, miséria, coisas que contrárias a ele, inimigo dele, morto em delitos e pecado, imundo, por dentro e por fora, sem nada, nada, nada que pudesse agradá-lo. Ele quis. E diz a Bíblia que era beneplácito de sua vontade. E também diz a palavra de Deus, pelo muito amor com que nos amou. Só isso, a explicação é só essa.
Entendeu? E também, pastor, então, é interessante esse ponto que o senhor trouxe aí, que é a parte da eleição, e que eu acredito que tem muitas pessoas que, assim como eu, antes de conhecer a fé reformada, né, eu tenho 2 anos e meio que conheço a fé reformada, que estou na presbiteriana, foi uma doutrina, é uma doutrina totalmente bíblica, mas é uma doutrina que, apesar de estar enraizada na história da igreja, apesar de, desde o início, se compreender desse modo, A reforma trouxe de novo um olhar mais claro, documentos afirmando. Nós temos hoje no Brasil, pelo menos uma grande parte do público protestante, né, que se diz protestante, que desconhece essa doutrina e que não, na realidade, tem dificuldade em assimilar que Deus é livre, que Deus livremente escolheu alguns para a salvação. E esse ponto é importante demais para nós entendermos a graça, porque ele escolheu livremente, todos estavam fadados ao inferno, e ele escolheu livremente alguns para salvar pelos méritos de Cristo, não pelos méritos do próprio ser humano, que é o que ele falou aí, que Spurgeon cita, né? Porque ele não vê nada de bom no ser humano. A própria Bíblia tem muitos trechos que falam que o próprio Nabucodonosor, né, quando se exaltou, né, ele se exaltou que Deus foi lá e humilhou ele se tornou como um animal. Quando ele volta a si, ele fala que qualquer um para Deus é como se fosse nada. O homem mais importante para Deus era nada, né? Então, o ser humano, às vezes, o que acontece é que o evangelho tem sido vendido hoje, né? Tem sido pregado, tem sido espalhado, tem sido difundido. É um evangelho em que o homem está no centro, né? Em que o homem, ele se dá uma importância que ele, não, ele coloca Deus no bolso. E ele lida como se Deus fosse um gênio da lâmpada ou alguém desesperado para ser aceito, né? Como as pessoas fazem apelo. Muito importante esse ponto que o senhor trouxe, porque a salvação é pelos méritos de Cristo, mas é aplicada na vida daqueles a quem Deus, antes da fundação do mundo, já escolheu e escreveu o nome no livro da vida.
Isso, já escolheu, e também por quem Cristo morreu. Isso é importantíssimo. O pessoal acha que Cristo morreu por todo mundo, cada pessoa indistintamente que vive na Terra ou que já viveu. Não. A Bíblia clara ensina que Cristo morreu exclusivamente e somente por aqueles que o Pai escolheu. Não há qualquer sentido de pensar de outra forma. Jesus mesmo fala isso claramente. Ele começa falando sobre os que são de Deus. Tem os que são de Deus, tem os que não são de Deus, né? Ainda diz são filhos do diabo. Mas tem os que são de Deus, esses vão ouvir a minha palavra. É por isso que eu vim. Também ele fala que veio um bom pastor para dar a vida por suas ovelhas. Então, ele diz, eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. E eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Então, veja que a morte de Cristo é pelas ovelhas que ele tem entre judeus e também fora no mundo, eleitos, espalhados por toda parte. São suas ovelhas que ele veio para substituí-las. Depois, você vê mais para frente, 11:47, é dito que ele morreu para trazer os filhos dispersos e juntá-los para ser um só rebanho, ter um só pastor, filhos dispersos, morrer pela nação, diz lá a profecia de Caifás. Morrer pela nação, interessante. Não só pela nação, diz o evangelista, mas por todos aqueles filhos dispersos, que são os eleitos, que não só para os judeus, mas também pelos gentios e formar um rebanho e um só pastor. Então você veja, ele diz, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e se entregou por ela. Então a morte de Cristo é exclusiva em favor da igreja, dos eleitos, dos filhos dispersos, das ovelhas, dos que são de Deus. Isso é claro, é uma palavra de Deus. Agora, uma dificuldade que eu sei que existe, é como o Jorge de Field dizia, todos nós já nascemos arminianos. É verdade. O que quer dizer isso? Talvez os ouvintes não estejam afeitos a essa palavra arminiano. É que eu vi um sujeito chamado Jacobus Arminius. Calvino já havia morrido, mas ele estudou na academia lá que Calvino fundou, em Genebra. Mas ele pensava diferente. Ele estabeleceu cinco pontos que depois seus seguidores formalizaram. que negava a soberania de Deus na salvação. E então, por isso, os seus seguidores foram chamados de arminianos, porque negavam a predestinação, negavam a eleição, a soberania de Deus na salvação, e enfatizava que o homem é quem escolhia, porque tem seu livre-arbítrio. Esse é o problema, né? Livre-arbítrio. Mas, veja, Lutero teve um entrevero, uma luta por correspondência com um grande teólogo e humanista chamado Erasmo de Roterdão, que era o que defendia a doutrina católica. Ele foi escolhido pelo Papa para escrever, inclusive, uma sistemática para defender os artigos e as doutrinas e os dogmas católicos. E ele entrou em correspondência com Lutero. E Lutero defendendo a eleição, soberania de Deus, a salvação, graça, somente graça. E ele, então, vai e Lutero escreve um livrinho para tratar do livre-arbítrio, dizendo livre-arbítrio, um escravo. Por quê? Quando Deus criou o homem e a mulher, eles tinham livre-arbítrio, eram santos e podiam, de fato, escolher, inclusive, o mal. Deus os fez assim, Deus não os fez robô. Deus deu a eles a lei, advertência, ameaça, tudo para ajudá-los a tomarem a decisão certa. Eles tomaram a decisão errada, pegaram o livre-arbítrio e usaram para o pecado. E, a partir deste momento, o livre-arbítrio se tornou escravo. Por quê? Porque o pecado escraviza o livre-arbítrio. Jesus diz, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, o livre-arbítrio está escravo. Todos nascem com o pecado de Adão, já nascem escravizados. O livre-arbítrio escravizado. E tem a livre-agência. Livre-agência é o seguinte, são decisões. Vou desligar aqui agora e não vou mais assistir essa live. Pronto, você usou a livre-agência. Vou amanhã fazer isso ou fazer aquilo. Vou sair agora. Livre-agência. Mas livre-arbítrio é muito mais profundo. É a capacidade de fazer escolhas espirituais com relação às coisas de Deus. Você não tem. Quer dizer, uma pessoa, o pecador está escravizado e não pode fazer escolha. As faculdades da sua alma estão todas contaminadas e incapacitadas de conceder a ele fazer qualquer escolha. Por isso que a Bíblia diz, não há justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, todos se extraviaram, almas se fizeram inúteis. E diz a palavra que todos estamos mortos em delitos e pecados, sem condição alguma de tomar qualquer decisão, nem de entender o Evangelho. Não tem capacidade de crer com a fé salvadora, né? A fé que o ímpio tem é a fé do demônio, é a mesma coisa. Fé salvadora não tem, isso é dom de Deus. Arrepender-se não pode. Nenhum homem por si só pode se arrepender. Por isso, a Bíblia ensina que o arrependimento é uma graça evangélica, que Deus concede ou não. Então, você veja que o livre-arbítrio está morto, está escravo. Aí tem aquela coisa famosa, né? Quando o Erasmo escreve para Lutero, está muito, muito exigente, muito duro, deixa Deus ser amor. Aí Lutero responde para ele, deixa Deus ser Deus. Então, Deus é Deus. E será sempre Deus. Ele tem o arbítrio, ele tem essa prerrogativa. Tudo está nas mãos dele. E aí Paulo vai e fala lá em Romanos, não é? Que você está achando que é injustiça e querendo arguir a Deus? Quem é você? Quem és tu, ó homem, para discutir isso com Deus? Pode, porventura, o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Aí diz assim, ou não tenho o oleiro direito sobre a massa para do mesmo fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Suportou. Era para ter acabado com tudo. Mas ele suportou. Até agora ele suporta. Está aí essa miséria toda aí. Ele está suportando. São vasos de ira, são ímpios, muitos deles dominados até a cabeça por crimes, pecados, Deus suportando. Mas ele também, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então, Deus suporta porque ele tem os seus vasos de misericórdia, aqueles que ele amou e escolheu. Todos os ímpios preparados de antemão para a sua impiedade, o são não por culpa do homem, o são por sua própria... Não sei se tem um barulho aí da moto. Não está ouvindo?
Já passou, estamos ouvindo.
Então, ele deixa os ímpios, os que foram preteridos por ele, nos seus próprios pecados. Essa questão da justiça, porque nós estamos falando sobre a sola gratia, né? Salvação somente pela graça, segundo as prerrogativas de Deus, seu amor eletivo, que de fato ele quis salvar uns e não outros. Então, a pergunta é sempre por quê, né? Porque não é injustiça isso? Que Deus salve alguns e não salve outros? Bom, primeiro, a gente tem que lembrar que Deus, o Senhor, criou o homem bom, perfeito, com todas as possibilidades de não pecar, e fez ameaças. Se pecar, certamente morrerá. E então o homem pecou, mas Deus quis salvar uns que ele já tinha escolhido, antes mesmo que eles pecassem, porque os amou. Então, o que isso mostra é que ele não é culpado pelo pecado. Deus é culpado pelo pecado do homem. O pecado do homem, ele escolheu dar ouvidos ao diabo. Ele fez um conluio com Satanás e com o inferno contra Deus. Olha, você veja que Deus, o diabo, Deus tinha dito que se você comer, vai morrer. O diabo disse, mentira. É mentira dele. Vocês não vão morrer. Ele fala isso que é para vocês não serem iguais a ele. Isso não é ofensivo a Deus. Olha, era para doer na alma de Adão isso. Ele erra. Meu Deus, como essa serpente tem coragem de dizer que Deus é mentiroso, que é mentira, que ele está mentindo, que não é verdade. Não. Eles começaram a dizer, é possível mesmo que seja isso. E que a serpente esteja certa, o inferno está certo, o céu e tudo que nós temos aqui de maravilhoso está tudo errado. Nós queremos ser iguais a Deus. E então, o que fazem? Fazem um acordo com Satanás e com o inferno. Por soberba, querendo ser igual a Deus. E pecam descaradamente contra Deus. Então, caem, morrem nos seus delitos e pecados. E sabemos que ele representa a humanidade. Todos nascemos com esta condenação, contaminados na alma, com este pecado de Adão, que é chamado pecado original. Todos nascemos assim. E já destinados à perdição. Mas, sempre tem um mas, mas Deus, diz Romanos, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, então, quis salvar. Por isso ele reservou, guardou num livro o nome dessas pessoas que ele amou para resgatá-los. E não foi passando a mão pela cabeça. Custou caríssimo. Custou a morte do seu filho, humilhação, sofrimento terrível de Cristo em favor destes eleitos que o Pai amou.
Uma contribuição aqui em relação ao que você estava falando, né? Em relação a sermos justificados pelos méritos de Cristo. E aí, enquanto tem essa parte como esse sacerdote aí que a gente viu no início do vídeo, né? Que enfatiza uma salvação por obras. A gente vê muito isso também hoje no meio neopentecostal, né? Na verdade, na sala FIDE nós tratamos como a fé do crente neopentecostal está direcionada a outra coisa, não é na salvação, né? Eles creem numa vida melhor, num casamento melhor, numa conquista de emprego, no investimento que eles estão fazendo, né? Eles põem fé em outras coisas que não é a fé salvífica. E até que isso até desvirtua, né? O sentido da fé, porque eles têm a fé na fé. Mas, voltando para... trazendo, então, para esse extremo, existe esse extremo que diz que a salvação nós podemos conquistar pelas obras próprias, que tem essa questão. Onde o pentecostalismo também traz isso, só que, de um modo errado, eles não focam na salvação, eles focam numa vida melhor, né? Mas, por um outro lado, também nós encontramos o evangelho da hipergraça, né? Que é o extremo, já que é pela salvação, e Paulo combate esses também, né? Quer dizer, então, já que é pela graça, vamos pecar mais? Vocês querem pecar, vamos pecar mais então? Não, de modo nenhum. Para que demonstre mais ainda o amor de Deus. Então, Paulo combateu isso, mas isso hoje você vê também esse evangelho da hipergraça. Muitas vezes também somos acusados pelos arminianos, né? De que uma vez salvo, sempre salvo. Eles pegam a doutrina da perseverança dos santos e eles rechaçam, dizendo, eles dizem uma vez salvo, sempre salvo. E aí, por desonestidade, não entra em detalhes como nós estamos entrando aqui. E esse é um ponto que eu queria puxar e gostaria que o senhor falasse um pouco. Como o cristão, salvo pelos méritos de Cristo, se relaciona com a lei? Né? Lá em Tiago 2, de 14 a 18, Tiago fala sobre a importância das obras, né, na vida do eleito. E Paulo fala também que essas obras, essas boas obras, elas foram preparadas de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, existe um ponto aí de que nós somos salvos pelo mérito de Cristo, mas existe um ponto de que as boas obras, elas evidenciam que eu sou salvo e que eu sou eleito. Eu não sou salvo pelos méritos de Cristo, mas eu continuo tendo uma vida pecaminosa, ou eu continuo, ou meu comportamento não muda. Meu jeito de se portar não é alterado. Então, como um cristão aí se relaciona então, com a lei? Como um cristão, qual a importância das obras? Qual a importância que as obras têm na vida do eleito? Já que elas não nos servem para a salvação. Elas não nos servem para alcance e melhorem nosso relacionamento com Deus. Mas qual é a importância, né, das obras da vida do eleito? Qual a importância da lei? Como um cristão deve lidar com a lei, uma vez que ele é salvo pelos méritos de Cristo?
Tá bom. Primeiro, deixa eu mostrar bem essa questão de que nós somos justificados não por obras. Porque é o seguinte, a palavra de Deus diz assim, todos nós somos como o imundo e as nossas obras de justiça como trapos da imundície. Então, Jesus diz assim, a obra que Deus quer é essa, que creiais naquele que ele enviou. Então, você pensa assim, eu geralmente ilustro assim, vou pegar uma folha deixa eu pegar aqui. O circuito está caindo aqui. É assim mesmo. Olha aqui. Uma folha dessa. Tem uma folha dessa. Viro, branca. Aí você tá, mergulhou num fosso de lama, da cabeça aos pés, dedos, mão, todo sujo de lama. Aí pegue nessa folha, 100 manchar. Você imundo, lameado, tentando pegar essa folha sem manchar. É impossível. Não pode. Então, isso ilustra que nós jamais poderíamos fazer uma obra limpa, que Deus possa aceitar, porque estará contaminada com o nosso pecado. Por isso, só Cristo pôde fazer uma obra limpa. Só ele pôde pegar a folha e não sujar, porque ele nunca pecou, não era ente santo de Deus. Ele pegou a obra e não contaminou, porque não tinha pecado, e realizou a obra perfeita, pura e santa, sem contaminação com pecado. E o Pai aceitou a obra justa, pura e limpa a nosso favor. Por isso, não há qualquer possibilidade de alguém ser justificado por suas obras. E nem ser pelas obras da lei. Porque ninguém consegue cumprir a lei. São 10 mandamentos. Estou falando da lei moral. Então, o Tiago diz assim, 2. Se você cumprir 9, vai cair 1, já é culpado de todos. Então, não existe um ser humano que tenha cumprido a lei perfeitamente. Mas Cristo cumpriu perfeitamente a lei. Perfeitamente. Por nós. Assim, a justificação, ela compreende obra perfeita de justiça que Deus aceita e cumprimento perfeito da lei, sem qualquer condição, mas Cristo fez por nós e Deus recebe como se nós já tivéssemos feito. Essa é a primeira coisa. Por isso, Cristo somente pela sua obra e por seu sangue que nos purifica e tocado, que somos perdoados e justificados. Mas aí vem a sua questão. E as obras? Né? E as nossas obras? Porque tem obras. Sim, tem. Mas não para a salvação. As obras e obediência à lei, elas são feitas por uma expressão de gratidão a Deus pela salvação que recebemos. E porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração depois de salvos. O amor, o Espírito Santo derramou o amor de Deus no nosso coração e nós queremos agradar a Deus. Agradar a Deus obedecendo a lei e agradar a Deus fazendo as obras que ele mesmo preparou para andarmos nelas. Ele, de antemão, ele preparou isso. Então, veja, todo eleito, verdadeiramente eleito, vai primeiro querer cumprir a lei para agradar a Deus, e fazer as boas obras que Deus preparou, por gratidão a Deus, e pelo amor que tem derramado no seu coração. Aliás, isto é prova de que somos ou não eleitos. Eu sempre digo, olha, a justificação é irmã siamesa da santificação. Vou repetir. A justificação é irmã siamesa da santificação. Ninguém pode dizer fui justificado se não buscar a santificação. Ninguém que busca a santificação pode dizer que não foi justificado. Mas também ninguém pode dizer que foi justificado se não quer saber da santificação. Então, uma coisa vai provar a outra. Por isso, por exemplo, como eu posso saber que sou eleito? Bom, você pode saber que é eleito, primeiro, se você ouviu a voz de Deus como ovelha, né? Ouviu a voz, e as minhas ovelhas ouvem. E segue. Você ouviu e segue. Você é um eleito. Mas veja, aqui no apóstolo Pedro, na sua segunda carta do apóstolo Pedro, nós temos aqui uma que diz assim, veja, no capítulo 1, ele fala o que é que uma pessoa eleita tem que provar que é eleita. Como é que ela prova? Eu vou ler. Visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. Imagine, não vamos ser deuses, não. Co-participante da natureza divina é ser santo como Deus é santo. É compartilhar da santidade de Deus. Livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com vossa fé a virtude e conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, presta atenção. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados. Verso 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Confirmar. Por isso, quer dizer, cumprindo todas essas coisas que Deus concedeu, os meios de graça, com diligência, fazendo tudo isso. Procurai, com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. E lá em Efésios nós temos, vamos dizer assim, a essência da eleição. Né? Eu li aqui, vou ler de novo, porque às vezes a gente diz assim, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, a eleição está amarrada com esta santificação. Uma vida santa, pura, aliás, essa é a prova de que somos eleitos. Então, não tem essa da pessoa dizer, fui eleito, posso viver agora a vida na gandaia. Não. Isso é prova que não foi eleito, ou que ainda não nasceu de novo, para comprovar a sua eleição. Entendeu? Então, o crente vai cumprir a lei e vai fazer a obra que Deus preparou para ele, buscar a santificação. Por que um eleito? Para provar a sua eleição. E ele vai querer isso. É o que mais vai querer. Por isso é estranho alguém dizer que seja crente e não buscar a santificação, não fazer nada das obras que precisa fazer para dar a Deus, ele não faz, né? É muito estranho, porque um eleito é o que ele mais vai querer.
É verdade.
E já em Gálatas, né, pastor? Gálatas 5, 22, versículos 22 e 23. Paulo fala sobre o fruto do Espírito, né? Justamente Gálatas, ele é um tratado ali, onde Paulo está rechaçando justamente os judaizantes que estavam querendo circuncidar ali, os irmãos da Galácia. E Paulo fala chama de frutos da carne a obediência cega à lei do modo que eles estavam propondo, né? Simplesmente para cumprir uma lei de modo religioso ou de um modo ali que não era o correto. E Paulo diz que, pelo contrário, o fruto do Espírito, né? Ele diz que é que o Espírito produz, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí Paulo fala e fecha contra estas coisas, não a lei. Né? Não no sentido de que... esse é o entendimento equivocado que as pessoas têm, é de que Cristo... Eles falam assim, Cristo... criou dois mandamentos, né? Dois mandamentos novos, né? Já ouviu isso, né? Eles não partem do princípio de que Cristo pegou os 10 mandamentos e ele resumiu de modo a explicar, né? Os mandamentos que se referiam diretamente a Deus, os mandamentos que se referiam de nós com o próximo, né? Que se conversam ali. Então, eles criam muito isso e aí surgem certas aberrações no meio do evangelho, né? Eu evito falar, chamar de evangelho, o falso evangelho, mas a gente precisa falar desse jeito, porque as pessoas precisam linkar, né? E aí criam aberrações, como, por exemplo, na Igreja Romana, você vai ter a intercessão de Maria, né? Alguns que acreditam que Maria tem poder de interceder perante Deus, né? Ou a salvação pelos santos, né? Tinha uma teoria na época de próxima reforma, de que alguns homens santos eles tinham angariado tão boas obras que eles tinham o suficiente para salvar a eles e a outros, né? É assim que se vendiam as indulgências. Mas nós temos hoje aqui, no nosso contexto, muitas outras práticas, como, por exemplo, oferta com propósito. As pessoas hoje, elas são ensinadas a escrever na oferta que elas estão dando ali o propósito, porque elas estão plantando uma semente. Então, muitas vezes é a conversão de um filho, aí ela explica, ela assina lá. Aí, outras vezes, são coisas bem aberrantes mesmo, simplesmente um emprego, um vestibular, e a nota. Outra aberração que nós vemos hoje também é a oração sobre fotos, né? O cara leva foto, cria lá um culto lá de batalha espiritual, e aí leva a foto do marido, a foto do filho, os itens, peças de roupa. Eu já vi casos de mães que gastavam vidro de óleo ungido no armário do filho, o filho ficava chateado quando ia pegar de manhã a roupa estava ensopada de óleo ungido. E ela contando que o menino se chateava, né? Nós temos outros que fazem votos de Nazireu, se vestem de pano de saco. Nós temos algo que, não sei se o senhor é ciente desse fato, mas existe hoje um tal de jejuns parciais, onde os cristãos hoje fazem jejum de delícias, jejum de bala, jejum de refrigerante, jejum disso e aquilo. E aí as pessoas acham que estão vivendo uma vida espiritual, porque elas estão fazendo um jejum de tirou o doce hoje, tirou o feijão amanhã, o arroz. E aí, por conta dessa falta de entendimento do que é o verdadeiro fruto do Espírito, essas aberrações surgem e desvirtuam o sentido correto das obras para que elas servem. Né?
Certo, entendo perfeitamente. Agora, uma coisa vai abarcar tudo isso, que é a suficiência da Escritura. Não está ordenado nada disso, então não podemos fazer. E é contrário a Deus fazer, porque não está ordenado. Aquilo que Deus quis se revelar de si aos homens e o que ele quis requerer deles para com ele está revelado nas Escrituras. E ela é suficiente. Qualquer coisa que a gente inventa além do que está nas Escrituras é ofensivo a Deus. Deus não se agrada. Segundo ponto é que quando nós deixamos de buscar nas Escrituras o que ele ordena para ouvir o que os homens ordenam, então aí nós estamos praticando legalismo, porque legalismo é fazer... cumprir ordens dos homens. Porque cumprir a ordem de Deus não é legalismo. Né? O que você, Deus requer, você tem que fazer, que ele ordena, que é lei, dos mandamentos, você deve fazer. E não é legalismo. Né? Tem gente que pensa assim, ah, você demora o dia do Senhor, isso é legalismo. Não, nós temos que fazer. Entendeu? E é agradar a Deus nisso. É, não é legalismo. E terceiro, superstição. Essas pessoas, com isso, tudo que você falou aí, enumerou, isso é superstição. É atribuir poderes espirituais a práticas, qualquer uma prática, que Deus não ordenou. Deus não ordenou a superstição. Eu vou dar exemplo. Por exemplo, nós não comemoramos o Natal. Ah, que absurdo, a data magna da cristandade. Sim, Cristo nasceu, é de fato uma coisa extraordinária. Mas ele não deixou data nenhuma para ser comemorada, não ordenou que se comemorasse o nascimento. Tem ordem para comemorar a morte. Isso tem. Na Santa Ceia nós fazemos isso. Mas não tem. Os apóstolos não comemoraram, Cristo não comemorou. E as pessoas receberam isso de um papa, no quarto século, que inventou simplesmente cristianizar uma festa dos solstícios, não sei o quê, pagã, uma festa pagã. Aí diz, não, agora vai ser o nascimento de Cristo. Isso espalhou, pegou e ficou uma coisa tal que é crente, é tudo crê na magia do Natal. E que coisas acontecem extraordinárias. Então fazem culto de Natal que não está ordenado, fazem comemorações de Natal que não está ordenado. Nós podemos comemorar aniversário, o fim do ano, quer fazer uma ceia porque terminou o ano, comer, tudo bem. Mas culto de Natal não está ordenado. E aí vira superstição. Todos acham que tem uma coisa especial quando se faz culto de Natal. Né? Fala-se até da magia do Natal. E coisas vão acontecer, extraordinárias e tal. A gente se compete só no Natal. Outro é a passagem de ano. É fazer o culto de 31, começando às 10, e se ajoelhar exatamente nos minutos que estão passando para o novo ano. Se você não passar de joelhos de um ano para o outro, isso vai dar azar. Isso aí, você não vai ser abençoado. Essa superstição, nós temos que acabar com isso. Não tem nada ordenado na Bíblia para fazer isso. Não está ordenado, os homens inventaram, vira superstição. Geralmente, e outras coisas mais, como você enumerou, é muito triste, né? Que as pessoas coloquem o coração e a esperança de que algo vai acontecer com isso. Além de comprar a Deus, comprar bênção, pagar. Você é o seguinte, você pagar tanto, a oração é feita aqui mesmo. Mas se você pagar mais, a oração vai ser feita lá em Jerusalém, no Monte Sinai, ou então em outro lugar.
As Lamentações.
Lamentações.
Tem gente se batizando no Rio Jordão. Você já viu isso? Gente se batizando novamente hoje?
É, batizando novamente.
E se batizam lá no
Rio Jordão. E as garrafinhas que vêm de água do Rio Jordão, que na verdade é mentira, é atrás lá do templo com uma torneira e diz que vem do Jordão e o pessoal.
Vem que avião, né? Toda garrafinha.
É. nenhuma coisa de pipa voando. Então, aquele caminhão. É muito mais que isso, a quantidade de água que se vende. É a torneira da Embasa. E diz que é do Jordão. Tudo superstição, isso Deus condena. É, na verdade, é maldição que estão atraindo, porque estão desprezando a suficiência da Escritura e crendo nessas invenções dos homens. É uma coisa muito triste.
E aí, pastor, a gente vai justamente para os meios de graça que o cristão tem ao seu dispor né? São instrumentos que Deus transmite as bênçãos para o seu povo e que muitas vezes são desprezados em troca dessas superstições.
Pois imagine.
As pessoas desprezam os meios de graça que estão disponíveis para a igreja em troca de superstições, em troca de certas coisas que elas julgam que são espirituais, né? E eu gostaria que você falasse mais agora realmente sobre os meios de graça, a importância dos meios de graça, a leitura da palavra de Deus, a oração, a comunhão. Quantas pessoas têm se afastado hoje do convívio da igreja, da comunidade da igreja? Elas se decepcionam ou elas acham que podem ser sozinhas, igreja, e elas se afastam desse meio de graça, que é a comunhão dos santos, a pregação expositiva, a pregação bíblica, a ceia e o batismo. Eu gostaria que o senhor falasse aí. Pode
certo. Dar tempo, tá bom. Sobre os meios de graça, a importância do que está sujeito a eles. As pessoas desprezam a palavra sacramento. Alguns acham que isso é catolicismo. Sacramento. Mas não é. Não é catolicismo. Tem muita coisa que a Igreja Católica tomou posse e que é absolutamente bíblico. Sacramento significa meio de graça. Meio de graça. Olha, meio de graça é muito importante. E não é superstição. Porque Deus ordenou. São ordenanças da boca de Cristo, que ele deixou duas ordenanças, batismo e Santa Ceia. Então, quer dizer que estes atos, eles, de fato, pela fé dos crentes e ação do Espírito Santo, resultam em graça no coração dos crentes. Né? É promessa da palavra de Deus. O batismo nos une a Cristo e nós somos unidos a Cristo. Nós cremos na purificação dos pecados pela aspersão do sangue representada na água. Então, as pessoas são abençoadas. Elas são unidas a Cristo pelo Espírito Santo e unidas à Igreja do Senhor. Passam a fazer parte do corpo de Cristo. E as bênçãos que estão atrás disso, que nós nem vemos ou até nem sentimos, mas pela fé devemos nos apropriar e crer nisso, que é de grande proveito para a vida do crente e dos seus filhos. De grande proveito. O sacramento do batismo. Depois vem o sacramento da ceia do Senhor, que as pessoas não entendem. Elas pensam só a lembrar que Cristo morreu na cruz, dá graças e pronto. Não. Nossa doutrina ensina que é mais do que isso. É lembrar, de fato, do que Cristo fez, mas é ter comunhão real, verdadeira, com o sangue e com o corpo de Cristo. É se alimentar de Cristo crucificado espiritualmente, não no sentido concreto, né? Nós não cremos na transubstanciação. Pão continua pão, vinho continua vinho. Mas por meio da fé e do Espírito Santo, que é ele quem nos eleva para termos comunhão com Cristo. E quando você come o pão, naturalmente, você está comendo pão e vai para o intestino. Estômago e intestino. Mas, espiritualmente, você está comendo a carne de Cristo por meio da fé. Você está comendo Cristo por meio da fé. Espiritualmente. O Espírito Santo está lhe alimentando de Cristo. E o vinho, mesma coisa. Você sente o cheiro, você toma o gosto. É vinho mesmo. Tal. Mas Cristo está presente na sua fé e por meio deste símbolo, da realidade deste símbolo, existe a realidade do sangue de Cristo. E você está se alimentando de Cristo. Por isso Cristo diz, quem comer a minha carne, quem não comer a minha carne, não beber meu sangue. Jesus falou isso. O que ele está falando? É canibalismo? Não. Ele dá mais para frente, ele diz, as minhas palavras são espírito e vida. Então, é se alimentar dele.
na Santa Ceia. Comer, se alimentar, ingerir pela fé espiritualmente Cristo e este crucificado. Para o fortalecimento. Aí sim tem graça. A pessoa pode não sentir, não ter visão, nem nada, mas sai fortalecido na sua fé espiritualmente, mais cheio de Cristo. É maravilhoso. E aí você falou por comunhão dos santos. Comunhão dos santos traz graça e vida. Ora, o Salmo 133 diz, né? Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Aí ele diz, é como óleo fresco na cabeça de Arão, que é tipo de Cristo. Arão é tipo de Cristo. O Espírito Santo em Cristo vem e desce para a orla dos vestidos. A orla dos vestidos é a igreja. Desce para todos. Visita todos. Então, o Arão nos ministra, que é Cristo, pelo pregador, e ali na comunhão estamos juntos, formando o corpo de Cristo. E ele termina assim o Salmo. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. É como o orvalho do Senhor, de irmão que vem sobre os montes de Sião. Bênção, bênção de Deus, caindo sobre a igreja e produzindo a bênção e vida. Ali, essa palavra ali é importante, porque eu vou assistir pela internet. Não, não é ali. Ali é lá, é estando juntos lá, na comunhão dos santos, Deus ordenou isso. Então, ali, em comunhão, na igreja, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Então, ninguém venha tentar qualquer outra coisa além do que está escrito, porque não haverá bênção além do que está escrito.
Isso aí. A gente já está chegando na conclusão. A ideia aqui é justamente para nossa audiência que está aí hoje presente, que também está vendo esse vídeo depois, é que vocês possam pegar tudo isso que nós temos falado aqui e trazer a compreensão para o que temos visto, o que temos vivido, aquilo que temos ouvido dos púlpitos das igrejas. A igreja, ela vive em comunhão e do que ela se alimenta no púlpito, do que a doutrina que desce ali, ela impacta toda a convivência. E muitas pessoas estão em sinagogas de Satanás, não são igrejas, né? não são igrejas, e deturpam a salvação somente pela graça, né? Somente pela graça, incluindo superstições e desprezando os meios de graça, que o pastor Josafá falou muito bem sobre a Santa Ceia, sobre o batismo, sobre a comunhão dos santos, né? A pregação bíblica da palavra de Deus, onde a
Sim, Bíblia... pregação, onde... meio de graça. Onde... somos abençoados pela pregação. Exato. Fiel. Viu? Outra coisa que eu queria dizer, concluindo essa questão da sola graxa agora, sobre essa doutrina santa e maravilhosa da eleição. Dizer o seguinte, essa doutrina santa, ela faz duas coisas. Ela glorifica a Deus, ela coloca Deus no trono, no seu lugar, no trono, Senhor de tudo, de todos. Prerrogativa só dele de salvar. Toda glória é dada a Deus. Essa doutrina dá toda glória a Deus. Toda honra, glória a Deus. E coloca o homem no seu lugar, lá embaixo. Deixa eu apontar aqui, lá embaixo. Uhum. Como diz a Bíblia, põe a sua boca no pó. Talvez haja esperança. É lá no pó. Então, esse é o nosso lugar, no pó. Então, essa doutrina, a gente glorifica a Deus e ela fortalece a nossa total dependência de Deus em tudo. Nós vamos orar porque depende dele, orar porque é ele quem salva, orar porque é ele que faz como ele quer. E então, Deus tem seus decretos, mas também tem seus meios para que os decretos se cumpram. O meio é oração, é buscar, é temer, é estar em temor diante de Deus, inteira e total dependência. Eu me lembro, só vou te contar isso. Uma senhora chegou para mim e disse: ah, pastor, o senhor está pregando aí sobre essa eleição, então eu vou deixar de orar pelo meu marido, porque meu marido é um beberrão, ele não é eleito, não. Aí eu disse: minha filha, deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai ver que a doutrina da eleição é melhor do que essa que você está achando aí, que você está pensando. Vamos fazer assim. Não existe eleição. Não existe predestinação. Deus não escolheu ninguém. Depende do homem. Então a senhora vai orar. E a senhora ora assim: ó Deus, salva meu marido. Aí Deus vai responder assim: eu gostaria, mas o infeliz não quer. Não tem jeito. Não posso, ele não quer. Depende dele, eu já fiz tudo que tinha que fazer. Agora, ele não quer, não posso fazer nada. Então, o que adianta a senhora orar? Né? Por nada. Porque não é Deus quem faz, é ele que escolhe. Aí está certo, a senhora pode desistir mesmo de orar. Mas se é Deus quem salva, mesmo que o infeliz não queira, porque é Deus quem muda o querer, é Deus quem arromba o coração, é Deus quem faz, aí adianta orar. Não desista, porque depende de Deus. Ore, ore, chore, ore. Busque, chore, ore. Até Deus fazer. Ou então, como um missionário que tinha um filho que não era convertido, ele orou, 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 orou. Estávamos já para morrer, e o filho nada. Ele chamou um outro missionário, jovem, amigo, e disse: olha, eu quero que você faça aqui um pacto comigo. Eu vou morrer e você vai continuar orando para o meu filho. Aí ele fez sim, pois não. Morreu, o amigo missionário ficou orando, orou mais 20 anos, e o rapaz se converteu. Então, isso é para quem crê na soberania de Deus, que depende dele, valoriza a oração, valoriza buscar, clamar, se humilhar, rogar e clamar a Deus. Ah, mas se não cometeram, glória a Deus. Glória a Deus, porque tudo que Deus faz é perfeito, justo. E bom,
o crente ele não ora para mudar a vontade de Deus. Ele ora para que a vontade de Deus seja feita, né?
Seja feita. Exatamente.
É totalmente diferente. Tem uma pergunta aqui, pastor, que eu queria que o senhor respondesse, vou colocar aqui na tela. A pergunta é o seguinte: até minha esposa que fez. Muitos confundem cumprir a lei do Senhor com práticas judaizantes, como, por exemplo, comemorar as festas do Velho Testamento. Esse ensino que ensina isso, justifica essa prática dizendo que Jesus era judeu e que Jesus comemorava. O que podemos dizer para alguém que vem com esse argumento de que Jesus era judeu e ele comemorava?
Olha, a resposta é a seguinte, muito simples. Toda lei cerimonial, não estou falando da lei moral, 10 mandamentos, não. Toda lei cerimonial, inclusive essas festas, tudo isso se cumpriu em Cristo. Eram tipos de Cristo que se cumpriram nele, eram sombras, ele veio e se cumpriu. Portanto, a lei cerimonial, daquela administração da lei feita no Sinai com Moisés, já foi cumprido. Nós não temos que cumprir nada. Se a gente cumprir qualquer uma destas festas cerimoniais, qualquer uma das leis cerimoniais, nós estamos declarando que Cristo não veio. E isso é blasfêmia, que é negar a realidade bíblica e histórica. Cristo veio, e toda lei que falava dele, cumpria dele, que prometia, era tipo de Cristo, se cumpriu no antitipo. Cristo, ele veio. toda a lei foi cumprida. E por isso que quando você lê aqui em Colossenses o apóstolo Paulo falando da lei mosaica, você veja o que, que ele fala aqui da lei mosaica. Capítulo 2, eu vou ler aqui no verso de número 11. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Você está falando da lei cerimonial. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, coisa, animal impuro, animal imundo, animal puro, não sei o quê. Ordenanças. Não manuseis isto, proves aquilo, não toques aquilo outro. Segundo os preceitos de doutrina de homens, pois em que todas essas coisas com uso se destroem. As coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, falsa humildade. De rigor a certo, todavia, não tem valor nenhum contra a sensualidade. Aí, no verso 16, um pouco antes, diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festas, ou lua nova, ou sábados, que não é o dia do Senhor. Sábados aqui são aqueles sábados lunares, festa da lua nova, sábados que eram ano sabático, tudo pertencente à lei judaica cerimonial. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Isso cumpriu. Ninguém se faça hábito contra vós outros, pretextando humildade, de culto dos anjos, vadiando sem visões, enfatuado, sem motivo algum. Não retendo a cabeça da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas, ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Está vendo? Então, todas estas festas, tudo isso era lei judaica, cerimonial, sombras e tipos de Cristo. Se cumpriu nele. Ele veio, tudo se cumpriu. Inclusive o sábado, como os adventistas querem que seja, Cristo cumpriu na sepultura. E todas as festas também foram cumpridas. Ele é a realidade. Então, não temos que cumprir isso, nem que fazer essas festas. Estaremos negando a realidade de Cristo, comemorando sombras.
Então, até esse judaísmo messiânico, ele também pende para esse lado meio equivocado, então, né? Tem uma vertente de judaísmo que é messiânica. Né?
Infelizmente, não é a vertente do judaísmo, é a vertente de um pretexto cristianismo messiânico. Infelizmente, muitos judeus têm sido enganados por essa proposta, que é uma proposta de meio de caminho. Entendeu? Você crê no Yeshua, mas continua no judaísmo.
A prática. A prática que não faz sentido, porque Cristo já veio.
Não, né? Faz sentido. Cristo cumpriu tudo isso. E outra coisa, o judaísmo não é cumprimento de Torá. O judaísmo é cumprimento do Talmud, que é uma interpretação humana cheia de superstições e idolatria. Aquele negócio de beijar, que eles chamam de Torá, não é Torá, é Talmud. E mesmo que fosse Torá, é para estar beijando e idolatrar livro algum. Então, está errado. Eu li um livro de um judeu reformado que tem uma igreja lá em Belém, parece, a igreja dele. Evangélica reformada. Judeus convertidos. Ele condena o judaísmo. Aí ele diz assim, o título do livro é assim: judismo, sim. Judaísmo, não. Judismo é cultura. A cultura judeu, sim. Aí eu falei, qualquer judeu, eu sou brasileiro, tem minha cultura, e judeu tem a dele. Cultura. Mas judaísmo? Judaísmo não, é religião idólatra. Infelizmente fala de Deus, canta salmos, não sei o quê, lê salmos, mas está totalmente por fora.
É outra coisa.
É idólatra.
Exato. Eu falo porque eu tenho uma proposta hoje, né? Tem muita igreja hoje feita judaizantes. E tem seitas neopentecostais, igrejas neopentecostais, que também ainda não são seitas, mas estão chegando, que eles colocam, né? Não é totalmente judeu, mas colocam uma festa, colocam um negócio desse, comemoram. E assim, não tem, eles não fazem nada direito, mas fazem um culto lá com o tema Hanukkah, Festa das Luzes, Tabernáculo, né? E a gente tem muito
tá
disso
por fora.
Hoje. Tem muita igreja hoje.
Candelabro, não sei o quê, tá tudo por fora.
Aquele
é símbolo. Chasse com o rio não é para prender de volta. Né? Levitas, não temos mais levitas. Que absurdo isso aí. De jeito
absurdo,
nenhum.
Né?
Então, é totalmente condenável, viu, essas práticas. Deus tenha misericórdia de nós e a gente possa entender, ter o Velho Testamento, compreendê-lo, mas entender o que foi da administração passada que se cumpriu e que não se repete. E pegar o Novo Testamento e buscar os elementos de culto ali, fazer conforme Deus tem ordenado, como os apóstolos fizeram, discípulos dos apóstolos, a igreja primitiva fez. Nós temos que fazer nosso culto também, assim.
Modo simples e bíblico, né, pastor? O Marcos Rodrigo até comentou aí, muito esclarecedor essas questões dos cerimoniais judaicos, misericórdia, muitas igrejas estão usando práticas equivocadas, e como é verdade, que a gente tem falado. Pastor, isso. Gostaria de agradecer a sua presença.
Obrigado.
Que bom que o senhor dedicou esse tempo aqui para trazer um pouco de sua experiência, um pouco de tanta experiência que você tem. Eu estava ansiando por esse dia que o senhor estivesse aqui conosco. Eu acredito que foi muito satisfatório. E gostaria que o senhor concluísse, desse uma palavra final para o nosso público, para a gente poder finalizar a live e dispensar.
Olha, o nosso sonho é por reforma e avivamento. Esse é o nosso lema. O avivamento é importante, é uma visitação de Deus para uma profunda piedade, temor, oração, vida de comunhão com Deus, fervor na evangelização, entendeu? Comunhão dos irmãos. E isso é uma visitação de Deus, seu Espírito Santo operando de forma maravilhosa. Mas avivamento sem Bíblia, sem doutrina, vira superstição, vira misticismo, vira sentimentalismo. Nós não queremos isso. Queremos reforma, volta às doutrinas, às escrituras, à sã doutrina, firmar bem o fundamento doutrinário. E, então, buscar de Deus esse avivamento, uma vida de piedade, de oração, de temor, de experiência profunda com o Senhor, como os puritanos experimentaram. Então, esse é o nosso sonho, o nosso desejo, que Deus opere. Eu sinto pela minha igreja presbiteriana que não tem nenhuma coisa nem outra. Porque, sabe, quando não tem doutrina, e aí as pessoas inventam um avivamento carnal, quer dizer, pragmático. Vamos fazer assim, levanta, pega na mão um do outro, diz para o outro, não sei o quê, não sei o quê, se abraça, abraça, se levante, vai, abraça, seu irmão. Isso é orquestrado. Isso não é espontâneo, não é do Espírito Santo. Não, o Espírito Santo é outra coisa. É um temor, um gozo, uma alegria interna, mas com temor e tremor, diante de Deus, com reverência. E é algo profundamente interno, que extravasa numa vida verdadeira, cristã, como de Cristo, que glorifica a Deus. Então, esse é o desejo que eu tenho também. Eu faça isso.
Que seja
outras denominações também, todos nós, do povo de Deus, espalhado em toda parte da terra, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
Amém. Amém, pastor. Amém. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que teve conosco aqui. Lembrando que nós teremos a última live na semana que vem, na quinta-feira. Só lhe deu glória para fechar. Glória somente a Deus. Vamos tratar um pouco desse assunto do culto, pastor. Muita gente fazendo culto hoje em homenagem a X, a Y, botando gente no culto para fazer homenagem, culto com aniversário de pastor, né? Vamos tratar desses assuntos também semana que vem. Espero todo mundo lá. E obrigado, pastor. Boa noite a todos.
Obrigado. Deus abençoe também a todos. Muito obrigado pelo privilégio de falar de Cristo, da sua palavra. Tchau.